Boa tarde, senhores deputados. Vamos começar. Não se importa fechar o seu fone, doutor Fernando. Vamos começar a nossa reunião. Agradeço a vossa disponibilidade em tão curto espaço de tempo. A razão de urgência, na prática, acabam por ser duas, mas uma mais urgente que outra, que tem que ver com a renúncia do senhor deputado Domingos Pereira, da bancada do Partido Socialista, com a indicação por parte, com efeitos a partir de amanhã, e com a indicação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se confirma pela leitura das listas, que será substituído pelo Nuno Sá, já nosso conhecido, e que era, como sabíamos, era o próximo da lista, que na altura saltou, e que ficou em lista de espera ao abrigo daquela norma do artigo 9º. Temos também já um mail dele, de ontem, dizendo que, sim senhor, que está disponível e que assumirá imediatamente, está disponível para assumir de imediato o mandato de deputado, face à renúncia. E, portanto, nesse sentido, penso que foi distribuído o projeto de parecer e eu ponho à discussão, pergunto se alguém se deseja pronunciar sobre este projeto de parecer, se estamos todos de acordo. Considera-se então este parecer aprovado por unanimidade e será enviado para a mesa para ser lido, se não for hoje, para ser lido amanhã, no início da sessão, para que o Nuno Sá possa assumir o seu cargo imediatamente após a votação. Entretanto, senhores deputados, aproveitamos nos outros assuntos para... Tenho aqui só duas coisas que eu penso que foram informados também. Recebemos da parte do Tribunal da Comarca de Viana do Castelo, de Arcos Valdevez, o pedido para um depoimento na qualidade de testemunha num processo civil da senhora deputada Emília Cerqueira. Contactada a senhora deputada, ela já respondeu à comissão dizendo que está disponível para prestar o depoimento e que deseja fazê-lo pessoalmente. Ao abrigo da prerrogativa que tem, diz que não quer pôr por escrito, prefere pôr presencialmente como testemunha. E nesse sentido foi preparado o parecer para se autorizar a senhora deputada a prestar depoimento presencial como testemunha no âmbito dos autos em referência. Pergunto também se alguém tem alguma questão, embora estas matérias sejam de uma prerrogativa que assiste ao próprio deputado, portanto não é propriamente um parecer da comissão, mas vou também enviar isto à mesa da Assembleia para ser autorizado. Este aqui é que convinha que fosse votado hoje ou não, porque havia deadline do dia, pode ser amanhã? É que havia o pedido à senhora deputada para se pronunciar até o dia 5 de maio, que é amanhã, não é? Ah, então pode ser amanhã. Pode ser amanhã. Por último, a última nota que queria partilhar com os senhores deputados tem que ver com o seguinte. Eu pedi também para isto ser distribuído, não sei se já todos olharam para esta matéria, mas o nosso colega deputado, Eurico Brilhante Dias, comunicou que está na calha para exercer uma função como perito externo do programa COSME, que é da Agência Europeia para as SMEs. E se assumir este cargo, obviamente, ele não está em regime de exclusividade e se assumindo esta função, obviamente que alterará o seu registro de interesses. A única questão que eu colocava, eu mandei distribuir isto pelos elementos do grupo de trabalho, porque há só uma questão que eu confesso, não conheço este programa, não sei se o ofício dele é um bocadinho, não se percebe muito bem, porque diz assim, ao abrigo do programa COSME e numa iniciativa concursal da European Agency for SMEs, fui convidado para proceder. Portanto, eu fico sem saber o que é isto da iniciativa concursal, se ele concorreu, se não concorreu.
Portanto, quando percebi da troca de impressões, estive com ele, portanto, o programa tem uma bolsa de peritos que faz avaliação de, no caso, quando há procedimentos concursais, que faz avaliação das atividades. Portanto, no fundo, como? De candidaturas. Eu acho que no fundo... É, o concurso é que é esse, tenho ideia. Portanto, ele faz parte de uma pool e eles ocasionalmente...
Essa bolsa de peritos é porque é por convite pessoal ou é por indicação do governo português?
Acho acho que é uma coisa académica, é no quadro dos peritos da...
Era só essa questão que eu solicitava que o grupo de trabalho esclarecesse. Ou seja, como sabem, à primeira vista parece-me que a única coisa que pode ser impeditiva, ou poderia ser impeditiva, de uma função deste tipo, era se isto comportava alguma indicação da parte do governo.
Tanto quanto me apercebi...
Não sendo o caso, eu acho que a única coisa a dizer ao deputado é para...
Utilizar o registro de interesse. Tanto quanto percebo é a DG que faz convites a quem está nas pools de académicos que trabalham a matéria. Mas é uma questão de eu esclarecer isso. É. Sim.
Uma questão de prudência, eu pedia só que o grupo de trabalho apurasse, não vá de hoje à amanhã alguém dizer que foi uma indicação do governo português e que põe em causa o Estatuto dos Deputados.
Eu até tenho a ideia que ele já faz parte desta pool da Bolsa. Portanto, é um bocadinho como nas arbitragens internacionais. Há uma Bolsa de Árbitros e depois, quando se constituem litígios ou júris ou o que seja...
Ou quando há determinado tipo de concursos, vão...
Juntam três ou quatro e formulam. Acho que é isto. Mas eu
também falo com a luz. Independentemente de outras questões que, eventualmente, os membros do grupo de trabalho entendam que vale a pena apurar, eu, do meu ponto de vista, acho que, à primeira vista, a única questão que é preciso mesmo esclarecer é se há ou não alguma interferência ou indicação da parte do Governo português, da parte das autoridades, porque isso chocaria com os Estatutos dos Deputados. Não havendo, a menos que haja mais alguma outra questão que queiram averiguar, penso que... Porque depois valia a pena respondermos ao deputado, uma vez que ele colocou a questão por escrito, responder por escrito também. Portanto, eu pedia apenas que, assim que pudessem apurar isso, comunicassem para depois responder ao deputado também. Ele dá a entender que isto é para o final do mês, portanto, na prática, se a gente na próxima semana esclarecer este aspecto, vai perfeitamente a tempo. Eu fico com a ideia, pelo ofício dele, que ele só alterará o registro de interesses depois de ter a confirmação, enfim. Eu também não percebo o que é que ele quer dizer com isto, confirmo de forma definitiva. Não sei se é a própria agência que tem que lhe confirmar, se é ele que ainda não decidiu.
O ponto é só, se neste caso, eu não entendo a matéria, se ele não quer um parecer.
Ou seja,
pois. Pode ser uma coisa sintética, mas no fundo, se achar por bem que mais vale fazer, também se distribui e faz o parecer, não há drama. Porque às vezes, pontualmente, há estas questões que são colocadas avulsamente e a gente faz o...
Se algum senhor deputado, dentro das regras de funcionamento da sua comissão, do Partido Socialista, entender fazer um parecer, por singelo que seja, não vejo mal nenhum. Não vejo é que seja necessário, porque não tem sido essa a prática. Quer dizer, acho que tem sido a prática quando o grupo de trabalho do Registro de Interesse entende que há qualquer matéria, coloca ao deputado e o deputado não se sente confortável. Aliás, e eventualmente nós temos que tomar uma posição por escrito.
E faz bem, pois.
Chega.
Aliás, eu até dava por maioria de razão os casos que pontualmente se colocava das pequenas intervenções em cursos de pós-graduação que alguns deputados que estavam em exclusividade faziam. Tendo havido, a partir de certa altura, uma parcerística estável, deixou de aparecer, uma vez que é a doutrina da Comissão que é possível.
Sim, eu quanto a isso não tenho dúvida nenhuma, por isso é que eu digo, a única dúvida aqui, olhando para isto, como eu não conheço o assunto, que me fica, é um bocadinho de onde é que vem o convite. Tirando isso, não me parece que haja nenhum problema, isto é nitidamente uma atividade esporádica, que cai dentro dessa lógica de participação em cursos de curta duração, em colóquios, em seminários, que até podem ser remunerados ou não. Aqui ele diz que tem uma remuneração per diem, portanto é dentro da mesma lógica. Quanto a isso, eu não tenho dúvida nenhuma. Ainda por cima, ele não está em regime de exclusividade, portanto o problema nem sequer se colocaria. Mas o que eu não, a única coisa que para mim, não, porque eu não conheço, não é óbvia, é se isto tem ou não tem alguma interferência, ou se pura e simplesmente ele foi convidado ad hominem pelas instâncias internacionais e pronto, não. Ainda bem, parabéns ao Eurico, é evidente. É prestigiante para ele e é prestigiante indiretamente para o Parlamento. Eu agora ouvir falar em filho pródigo, ele a entrar, queria saber o que é que o Jorge fez para se considerar filho pródigo. Bem, Srs. Deputados, então relativamente a este ponto, pedi apenas... Srs. Deputados, relativamente a este último ponto, do deputado Eurico Brilhante Dias, pedi apenas ao deputado Fernando Anastácio ou ao deputado Pedro Algado Alves para confirmarem isso, para circularem por mail por todos os colegas, e depois, não havendo oposição de ninguém, eu farei um e-mail sucinto a ele, dizendo que foi apreciado e não havendo nenhuma infração relativamente ao... nenhuma objeção, que ele apenas reafirmar que ele, conforme diz, que não se esqueça de colocar isso no registro de interesses se aceitar definitivamente o convite. Fica assim. Mais algum assunto?
É só muito telegráfico, é só o seguinte. Nós, aparentemente, ainda não teremos dado entrada ainda de um pedido de renúncia da senhora deputada Helena Freitas. Já deu entrada? Ainda não, pois, ainda não terá dado entrada. Não, ela, apesar de ter feito referência a uma data específica, o que é facto é que ela já tem o mandato suspenso por força das funções que está a exercer. E, portanto, não se projeta na composição do plenário em momento algum, uma vez que a substituição ao operar, mais do que uma substituição, é a consolidação da situação jurídica do deputado que hoje a substitui e que ficará deputado efetivo. Portanto, tendo em conta que não altera a composição do Parlamento, eu acho que mesmo que posteriormente, nada impedirá que aprovemos com efeitos à data que ela solicita. Mas se assim não for, tentaria fazer com que ele chegasse hoje ainda.
Ainda não temos cá isso, portanto...
Com a maior brevidade. Porque eu tenho ideia que, mas eu também tenho ideia que a razão pela qual ela pôs uma data era só para ter que meter uma data. Portanto,
mas eu não.
O ponto não. É só esse. Portanto, é uma renúncia, mas é uma renúncia que não altera a composição do plenário, tendo em conta que é a transformação de uma suspensão em renúncia.
Mas atenção, Pedro, ela está substituída pelo seguinte da lista, no caso de Braga, que
não
saltou?
É. Isento de dúvidas.
Não, porque aí a situação era diferente. Porque não assumia, não se transformava em efetivo. O Nuno Sá agora passa a efetivo. Não é a senhora deputada que cá está, que é efetiva. Ela continua...
E está há dois momentos. Há o momento em que se opera... Não, há dois momentos... Há dois momentos que são simultâneos, mas que juridicamente são distintos. Ou seja, há o momento em que é necessário chamar o senhor deputado Nuno Sá a substituir o senhor deputado Domingos Pereira. É um momento. E depois há o momento em que se define quem é que é o efetivo e quem é que não é, que é um outro momento. E, portanto... Como a primeira questão se resolve autonomamente chamando o próximo, está chamado. E depois, para efeito de atribuir o efetivo, o titular do mandato, é ele porque vem primeiro na lista.
É o próximo deputada. Da lista.
E, portanto, caso ocorra a necessidade, por exemplo, de uma suspensão, ele pode suspender e todas as outras coisas.
É mesmo que cá está.
É quem já cá está. É quem cá está.
Sim. Então, quando chegar...
Portanto, aí não há alteração. O ponto era só este. É só...
Ok. Só porque, para se dizer se foi por unanimidade ou não, não estava aqui o Jorge, relativamente ao parecer... que era o ponto 1 da agenda, da substituição, do regresso do filho pródigo, utilizando a sua expressão, o seu voto é favorável também. Portanto, mantém-se por unanimidade, pode pôr o registro. Na minha parte não tenho mais nada, portanto, muito obrigado. Esse já não, pois. Já vi, já percebi. Eu assinei a que não tem o PEV, porque o PCP afinal já fica, não é?
Pronto, esta é a
que Esta é que fica, a outra pode rasgar que não.
Sim, senhor. E está assinado, está assinado o parecer. Vou pedir um favor.
O parecer já, eu acho, já assinei.
Já assinou, mas a cópia era a sua cópia. Ah. Este é que é o original. Peço desculpa. Tinha dado a doutora Fernanda. Tem o processo todo original para enviar para a Darclan.
Pronto, e relativamente a isso da quando vier isto, eles circulam, eu depois mando um mail para si para enviar ao deputado.